Fala galera! Está no ar pela CBN Campinas o Performa Que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso podcast tem o patrocínio da HP Enterprise.
E nossa convidada de hoje transformou sua paixão por computadores em uma jornada brilhante no mundo da tecnologia. Fica com a gente porque esse papo está incrível. Roda a vinheta!
Fala galera, eu sou o Léo Tristão, estou aqui com meu sócio e grande amigo Samir Karam para mais um episódio do Performa Que Pode na CBN Campinas.
É isso aí, Léo, e hoje recebendo aqui na bancada do Performa Que Pode, Elaine Xavier, gerente de engenharia de software na Leroy Merlin. Elaine, muito bem-vinda aqui. Obrigada. Ao Performa Que Pode, é um prazer. Obrigada. Ter você com a gente.
Muito bom estar aqui.
Obrigado
pela
Elaine.
Oportunidade.
Elaine, a gente já fez um bastidor lá, eu preciso te falar... Que loja!
Ah, que coisa incrível! A gente vai entrar mesmo,
que
você tem certeza disso.
É que sério. Coisa incrível a Leroy Merlin, cara.
A gente se perde lá dentro, né?
Já tem até indicação de algumas lojinhas pra você ficar,
né? Quantos domingos, horas. Né, Léo?
Não, semana que vem eu já vou marcar que eu vou pra São Paulo visitar a loja lá da Marginal Tietê.
É isso aí.
Elaine, muito obrigado. Queria abrir com você, te fazendo uma pergunta. Primeiro
agradecendo do livro, né?
Estou apaixonado pelo livro, tá? Aqui, ó, o livro que a Elaine foi uma das coautoras de Mulheres na Tecnologia. Sim. Várias histórias inspiradoras de várias líderes que hoje estão no mercado de tecnologia. E muito eu queria legal. Começar te perguntando, Elaine, por que a gente ainda tem poucas mulheres em cargos de liderança em tecnologia? O que você acha que está faltando para a gente ter uma equidade entre homens e mulheres nesses cargos de liderança?
É acreditar no poder da mulher.
Boa.
Primeira coisa. Desde quando ela decide que ela quer seguir por esse caminho. Eu dou um exemplo meu.
Uhum.
Quando eu decidi, foi uma briga. Porque, imagina, 30 e muitos anos atrás. Jamais uma mulher em tecnologia. Por quê? Né? E hoje eu vejo na escola da minha filha... Uma equipe que faz lá robótica.
Legal.
Com meninos, meninas e os pais junto, incentivando. Isso faz toda a diferença.
Sim, já tá mudando, né?
Tá mudando.
Legal.
Então, talvez a gente tenha um cenário de mais mulheres na tecnologia e chegando à liderança daqui um tempo. Porque por muitos anos... A gente precisa começar na base.
É.
A gente precisa estar na base.
Na minha faculdade era 10%.
Minha também.
90 alunos, 9 mulheres.
É isso aí.
Cara, eu acho que no meu nem isso. Eu fiz faculdade na década de 90, né? Cara, não era 10% da turma.
Eu também fiz faculdade na década de 90.
Não era 10% da turma.
Não era. O nosso era 10%.
Tá.
O nosso era 10%.
Não mais do que isso.
Mas você fez engenharia de software?
Não, eu fiz análise de sistemas.
Análise de sistemas. Tá,
porque,
eu também.
Porque só existiam três, né? Era engenharia de
computação.
Ciência da computação.
Ciência da computação e análise.
Análise de sistemas.
É.
E eu não queria ir para esses caminhos, porque eu queria ir para um caminho que eu pudesse ajudar as pessoas através de tecnologia.
Uhum.
E eu olhava muito para a engenharia e a ciência da computação como algo que eu ia ficar por trás do computador e não ia ter contato com pessoas. E a análise de sistemas me permitiu ter o contato com a pessoa, ouvir o problema e procurar uma solução na tecnologia.
Que da hora.
Mas isso é desde a minha formação. Uhum. É aquela paixão por tecnologia. Isso a gente tem que incentivar. E muitas meninas... Inclusive, as meninas que estudaram comigo, eu já não tenho tanto contato.
Uhum.
Mas eu espero muito que elas continuem na área.
Que elas ainda estejam na área.
É, uhum. Porque quando você começa também, naquela época, não tinha muito incentivo para a mulher continuar na área de tecnologia. Hoje já vejo isso completamente diferente.
E dá um spoiler pro pessoal aqui do livro, que parte da sua jornada aí você escolheu contar.
Eu dei foco em como eu entrei na área da tecnologia, porque para mim é ali que faz a diferença, como a gente está conversando aqui agora.
Uhum.
Né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Bariri, morei lá nessa época. Fui para lá por conta do meu pai, que trabalhava na Companhia Energética de São Paulo, e lá tem a hidrelétrica, o Rio Tietê passa por lá. E tinha tudo para ser uma história comum. Mas a gente ouve a vida inteira da mãe: você não é igual aos outros.
Você não é todo mundo.
Você não isso. É todo mundo. Todo mundo vai na festa. Você não é todo mundo.
Então tá bom, então já que não é para ser todo mundo, eu não vou ser todo mundo. E eu era a única entre a minha turma que foi para essa área. As outras foram ser professoras, foram ser fisioterapeutas, dentistas, economistas.
Mas você tinha computador? O teu interesse por computação nasceu dentro de casa? Você tinha computador em casa?
Não tinha. É. O meu interesse por computação foi por um tio meu.
Que legal.
Nós não morávamos perto de parentes, porque como a gente viajava nas construções das hidrelétricas e morávamos conforme isso, nós só íamos visitar os nossos parentes nas festas.
Sim.
E o irmão mais novo da minha mãe, que sempre eu fui muito próxima dele.
Uhum.
E eu chegava, eles moravam em Londrina, moram até hoje.
Legal.
E a gente chegava em Londrina, eu grudava nele, grudava. E nessa época ele trabalhava no centro de processamento de dados de um banco. Eu achava tão legal esse nome.
Nossa,
trabalha
nome
onde, tio? Centro CPD. De processamento de dados, o CPD. Aí um dia ele tava de plantão e eu estava lá. Uhum. Ele falou: eu preciso ir lá ver se tá tudo bem. Posso ir com você, tio? Pode, mas não vai poder entrar.
Não toque,
você
não.
Vai ficar atrás, naquela época era aqueles aquários, né? Parecia aquário.
Tipo o Command Center da
É isso. Então eu ficava naqueles aquários. A hora que eu vi meu tio entrando naquela sala, olhando aquele monte de computador, assim, foi... Quero muito isso pra mim. Eu fiquei fascinada por aquilo. Eu acho que foi, legal. Sério, eu conto essa história no livro. Acho que foi a viagem mais longa na vida do meu pai. Porque ele tava com uma pessoa com 15 anos e minha irmã é 13 anos mais nova que eu, então eu tava com 2. Então era minha irmã passando mal. E eu, pai, eu quero estudar aquela coisa que o tio já faz. Pai, eu quero fazer. E desse jeito, a viagem inteira. Então foi de Londrina a Bariri.
Nossa.
Eu falando, porque é muito legal, pai. Nossa, eu tava apaixonada por aquilo. Eu tinha... Acho que era isso, 14 para 15 anos.
E qual
pro
que você...
Pro azar do meu pai, a hora que nós estávamos entrando na cidade, tinha uma faixa. Curso de informática.
Pronto, já era.
Aí, acabou a vida do meu pai. Enquanto ele não me matriculou, eu não parei.
Não parava.
Só que em casa, a gente estava falando disso no final de semana, inclusive, eu estava falando com meus pais, que foi um aprendizado que eles me deram. Se você... quer fazer algo, você vai levar até o fim. Até e você fim. Vai aplicar, você vai usar.
Boa.
Então, exemplos, né? De coisas que as meninas do interior faziam. Eu toco piano. Toco até hoje. Já toquei em casamento. E adoro piano. É o meu momento relax. Dei aula pra criança. Enfim.
Admiro. Legal.
Aí fui fazer curso de pintura em tecido. Os guardanapos da minha casa são daquela época, sabe? Assim, essas coisas que tudo você usa. Não é simplesmente
não
aprender
é fogo de
porque...
palha, assim.
Exato.
Ah, é moda.
Não, lá em casa não tinha essa
tipo
de fogo
assim,
de palha, não.
Baby Reborn, agora quero ter uma, joga.
Tenho medo. Minha filha tira mó sarro de mim. Eu passo de cara virada. Não me fale, Baby Reborn.
Não, eu digo questões de coisas que passageiras, né? Morango do amor. Sei lá, então amanhã já é outra
não,
coisa.
Não, não tem.
Você
e
levou
aí,
a sério até o final. Começou,
até
vamos
final,
terminar.
E olha onde eu tô hoje.
Vamos perseverar. E nessa jornada, Elaine, assim... Qual para você diria que foi o maior desafio? Sendo mulher, ainda mais do interior, contra tudo e todos e todas as adversidades, o que você diria que foi realmente algo que você pensou, talvez, puxa, aqui vai ser difícil passar?
Ficar no interior.
Tá.
Naquela época, eu sempre fui uma pessoa muito relutante. Eu gosto muito do interior, né? E o universo vai me levando para São Paulo. É muito interessante. Mas eu lembro perfeitamente que eu estava no mestrado. E eu fiz mestrado na USP de São Carlos.
Legal.
E as Big Techs, e as Big Fives, na verdade, faziam...
Recrutavam lá.
Né? E eles foram fazer uma palestra. A bonitona aqui ergueu a mão e falou assim: e vocês não têm escritório no interior, não? Não, né? Não. E foi essa... que me levou para São Paulo.
Entendi. Então, eu quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu fui morar no interior também, bem no interior, numa cidade chamada Catanduva, né?
Sim,
perto de São José do Rio Preto. Então, e eu sempre soube, Elaine, que eu não ia conseguir fazer minha vida acontecer lá.
Não dá.
E ao passo que também estava relutante em mudar para São Paulo. Um amigo meu, que inclusive já deu até uma entrevista aqui pra gente, o Daniel, né? O Daniel falou pra... O Daniel foi o primeiro que falou, bicho, a carreira não vai acontecer não aqui, vai. Cara. A gente vai ter que vazar. E ele foi o primeiro a ir embora. Eu lembro que o Daniel, inclusive, foi até uma inspiração pra mim. Aí eu achei em Campinas o equilíbrio. Assim, eu não estava na loucura de São Paulo, próximo, e uma cidade com capacidade para eu me desenvolver bastante,
capital,
né?
Capital nacional da tecnologia.
E aí, aqui eu acabei achando o equilíbrio certo, né? Fui funcionário bastante tempo de uma empresa antes de fundar a Performa. Mas, por exemplo, eu não teria conseguido, por exemplo, fundar a Performa em Catanduva.
Não teria.
Né? Poucas empresas, o investimento em tecnologia... ainda não é tão grande, tirando as usinas. As grandes empresas investem, né? Eu acho que a empresa, nenhuma empresa fica grande sem investir em tecnologia. Não tem essa, né? E até a gente fala que no futuro...
Sim, todas as empresas já estão sendo empresas de tecnologia.
Todas as empresas são de tecnologia, né?
Eu queria pegar esse gancho para falar de tecnologia nas empresas. Vamos acelerar um pouquinho para os mundos de hoje aqui. Como hoje é usar a tecnologia num ambiente tão dinâmico quanto o varejo? Quais os desafios que você enxerga hoje, os principais? Desafio tem bastante... Mas aplicando isso, né? A tecnologia, que é o estudo aí, né? Sua origem, e o mercado hoje que você se encontra, o setor hoje que você se encontra, que é o varejo.
Eu vejo claramente que é não ir na onda. É usar aquilo que está à sua disposição da melhor forma. A gente usa IA, a gente usa outras tecnologias disponíveis para varejo, mas... A gente faz testes com algumas outras tecnologias que não dá certo.
Sim, e tá tudo bem.
E tá tudo bem.
Isso.
É a capacidade de assumir. Gente, não dá pra ir com isso pra frente. Não ser insistente, teimoso ou assumir que não dá. Então, é errar rápido.
Boa.
Errar rápido. Errou, parou.
E gente, você não tem autorização pra errar? Vamos lá.
A gente tem.
Legal.
A gente tem.
Porque senão você não testa, também não aprende.
Senão não testa, não aprende, né? E às vezes as pessoas têm aquela mania de não assumir que errou, né?
É ruim, né?
É ruim.
A gente dá um... Errei.
Duas coisas. Errar e assumir que não sabe. Eu?
Só sei que nada sei.
Eu falo isso. Às vezes as pessoas perguntam alguma coisa. Eu não sei, mas me dá um tempo que eu vou descobrir a resposta.
E tá tudo bem.
E eu vejo que muitas empresas ficam caçando culpados. E às vezes a gente...
Gasta
muita energia. Gente, vamos resolver o problema?
Exato, resolve primeiro.
Resolve. Dá pra ir pra frente com isso ou não? Né? Isso vai ter ganho ou não?
Tem uma frase do Apolinário que eu gosto muito, que diz que o varejo é o para-choque da economia. Né? Como líder do Polishop aí.
É isso aí.
E tudo... Sente primeiro, seja para acelerar, seja para frear. Como é que você vê isso hoje, nesse momento que a gente está vivendo, como você já falou, por exemplo, cara, principalmente com agora a inteligência artificial, mas assim, a tecnologia está realmente cada vez mais novas disrupções. Eu falo que a gente está vivendo um estado permanente de disrupção. Né? Toda semana, cada mergulho, a gente vê uma tecnologia nova. Como é que você consegue equilibrar isso, né? Essa velocidade do mundo girando lá fora... mas também a velocidade de se adaptar às necessidades do consumidor.
A gente na Leroy tem duas diretorias dentro da diretoria de tech, que é tech voltada para negócio.
Tá bom.
Então, essas pessoas estão olhando as necessidades de negócio. Então, a gente tem gerentes lá que estão dentro da loja.
Que legal.
Falando.
TI fica dentro da loja.
Eles vão fazer visitas,
isso,
né?
Mas
vão lá.
Isso.
Olham o X também.
Boa.
Vai lá para observar. O padrão de utilização, como as pessoas se comportam. Existem algumas lojas que tem, a gente procura fazer análise pelas câmeras, né? De comportamento
padrão
de um casal,
de
qual é o caminho que o casal faz ali dentro, se a pessoa está sozinha, para que lado que ele vai, para de repente organizar as lojas, né? Vocês até me perguntaram se as lojas são todas iguais.
Isso.
Né? Depende do público que está, na região que está. Ela começa por um. por um setor, termina por outro, aquilo que chama mais atenção. É muito interessante esses estudos.
Depende da disposição,
então,
né?
O que eu vejo muito ganho ali na nossa organização são focos. Nós temos pessoas focadas.
Boa.
Não adianta eu, uma área estritamente técnica, se eu não tiver foco para engenharia, os desenvolvedores vão para que lado?
Exato.
Então, eu não tenho o tempo de ir numa loja. Se eu for também vai ser um problema, mas enfim,
ficar quatro horas lá
dentro.
A perninha chega a tremer aqui.
Nossa, nem fale. Mas viver esse momento loja e com o olhar do cliente, com o olhar do assessor de vendas, com o olhar da pessoa que está ali no caixa... Como que esse PDV tem que se comportar? Ao momento que a gente libera um self-checkout, como que tem que ser esse selfie, como que ele tem... Então, tem pessoas estudando isso. Então, tem pessoas com foco em negócios, pessoas com foco em tecnologia. E aí, a gente junta esses focos e chega no resultado mais rápido.
Muito bom.
Boa.
Galera, vamos fazer uma pausa rápida e daqui a pouco a gente está de volta. Fica com a gente.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Elaine, você está inserida em uma empresa extremamente dinâmica e uma empresa extremamente dinâmica precisa de pessoas dinâmicas. Qual é a sua concepção de uma equipe de alta performance?
São pessoas que sabem o que precisam fazer, como fazer e sabe se reunir para entregar o melhor. Isso, para mim, é uma equipe de alta performance. A gente se baseia muito em números, óbvio.
Sim.
Né? A gente está ali, estuda Dora Metrics, estuda Space Framework. A gente está em cima desses temas, mas não é só números. Não são só números, são pessoas ali. Né? Então, o que eles estão conhecendo... O quanto eles estão cada vez mais se atualizando. E a individualidade de cada um, como cada membro, do seu jeito, ajuda a equipe. Eu lembro de uma situação que eu passei numa empresa em que estavam me instigando, quem trabalha com SAP, né? Porque eu trabalhei muito tempo, a todos os desenvolvedores conhecerem módulos
do SAP.
Do SAP. É.
Conhecer um pouco da parte funcional, né?
Da parte funcional. E eu, conversando com um deles, ele falou assim, mas eu não quero conhecer. Só que ele era um desenvolvedor que o que você botava na
brilhante.
Mão dele... Brilhante.
O cara fazia o ABAP chorar, né?
Ele fazia o ABAP chorar, o cara. E assim, ele tava sempre procurando... Ai, olha, vai sair o Fiore, na época, o Fiore. Ai, ele tava estudando. E ele sempre estudava, ele sempre ia atrás. Ele estava preparado para o momento.
Da hora, né?
Dá isso até gosto é de trabalhar nossa, com é gente delicioso assim, né? Trabalhar com gente.
Andrezão,
assim.
Né?
É muito nossa, bom. Sitio. Então, para mim, é respeitar essas particularidades.
E como é que a gente combina diversidade com individualidade? Você acredita que equipes de alta performance são mais multidisciplinares, mas ao mesmo tempo pode ter aquela pessoa que gosta mais de trabalhar sozinha, que é um talento, vamos dizer assim, inato? Como é que esses desafios hoje para você combinar esses perfis diferentes na equipe?
Hoje é difícil um desenvolvedor trabalhar totalmente sozinho, mesmo porque a hora que ele vai fazer um deploy, ele precisa de um review ali, né? Alguém vai ter que fazer esse review para ele. E não dá só para confiar na IA, né? Precisa fazer lá o review, pedir para alguém explicar e interagir.
O review é eles trabalhando em pares,
isso,
né? Que a gente gosta muito de falar.
Fazendo a revisão de código.
Duas pessoas trabalhando e um apoiando o outro, né? Um revisando
isso é
o outro.
Tem o pair programming, que são dois realmente programando juntos.
Legal.
E o code review, que é a revisão um do código do outro.
Lá na performance a gente não adota pair programming, mas sempre tem code review.
Tem que ter.
No mínimo uma revisão.
Soltar
um pull request lá, tem que ter uma revisão.
Tem que ter. Tem que estar na pipeline.
Vocês já trabalharam com pair programming lá? A gente não.
Em alguns momentos, sim.
É.
Em alguns momentos, sim.
A gente não também é difícil falar, porque quando a gente está resolvendo algum problema muito sério, quando a gente está fazendo... Quando a gente está fazendo algum debug de alguma coisa mais séria em produção, acaba sendo mais de um...
Então, é por isso que eu volto que, apesar da individualidade da pessoa querer trabalhar sozinha, existe um momento que ela vai ter que interagir.
Isso. Eu acredito muito na colaboração.
A colaboração. Então, isso tem que ter. Eu lembro que quando eu cheguei na Leroy, os times eram muito individuais, mas o time, né? Então tinha o time de tal produto, o time de tal produto. E a primeira coisa que eu fiz foi reunir os tech leads.
Legal.
E a gente descobriu que eles nem se conheciam, quase.
Caramba.
Né? Então, foi muito interessante, porque ali tinha...
Você tá lá há quanto tempo, Elaine?
Eu estou há quase 3 anos. Novembro tá. faço... Novembro tá. não, dezembro. 3 anos.
Uhum.
3 anos.
Legal.
E eles quase não se conheciam, mas eram talentos. Eles precisavam trocar o conhecimento
claro.
Entre eles. Quando eu juntei esses talentos individuais e eles começaram a trocar e eles começaram a se aproximar, eles mesmos falaram, foi ótimo.
A equipe dá um salto de qualidade.
Dá
né?
um salto de qualidade. E é aí que aparece porque a alta performance. Eles começam a desenvolver melhor. Eles começam a trocar um da ideia para o outro. Um junta e fala assim, olha, eu tô com esse problema, me ajuda a resolver isso. E cada vez mais eu tenho trabalhado nessa de unir as equipes.
Legal.
De fazer, às vezes, está precisando de um desenvolvedor na equipe A. Tinha muito disso também. Esse desenvolvedor é meu? Não. Esse desenvolvedor é da Leroy.
É da empresa, gente.
E a gente está precisando dele ali, ó. Tudo bem?
E como é que você vê hoje a inteligência artificial ajudando essa troca? Vamos lá, assim, porque a inteligência artificial hoje, a gente vê muito que ela pode ser utilizada, está sendo utilizada, inclusive... pelas desenvolvedores,
sim,
né? Pela equipe de tecnologia
para
desenvolver. Como é que funciona isso para o pessoal que é leigo aqui, que está ouvindo a gente? É um robozinho que senta do meu lado, que
não,
tá lá
o
robô, tipo a Rose dos Jetsons, está lá o robozinho digitando, né? Explica um pouquinho para o público aqui da CBN como que hoje uma equipe de engenharia de software utiliza a inteligência artificial para criar novos produtos.
Hoje a inteligência artificial, quando... É uma pergunta que sempre me fazem, e a gente, desenvolvedor, nunca mais vai fazer nada?
Isso.
Né?
E o pessoal fala, vai tirar o emprego e o robô programa sozinho.
A última vez que eu respondi isso, talvez tenha soado um tanto... não sei se soou muito bem, mas eu falei, se você fizer o básico, você será substituído. Então, a IA nada mais é do que um grande banco de dados, uma inteligência que lê esse banco de dados. Processa e te dá uma resposta baseada numa pergunta que você fez. Né? Então, primeiro, aprenda a fazer a pergunta. Saiba fazer a pergunta.
Boa.
Né? E direitinho, né? Não vai adiantar você falar com a IA qual a previsão do tempo. Previsão do tempo para onde, para quando, em que momento, em que cidade, em que local.
Ou pergunta para ela assim, desenvolve esse aplicativo para mim.
Não vai, não vai. Precisa dar todo o contexto.
Eu queria um aplicativo que faça tal coisa. É. Tipo assim, não é isso.
O que a gente usa hoje? Então, a gente tem um código lá, muitos dos desenvolvedores, e a gente tem algumas restrições. Nós temos a licença de Copilot, de GitHub Copilot.
GitHub.
Mas nós temos algumas restrições. A gente não libera para analista, para desenvolvedor júnior.
Tá bom. Boa.
Porque a gente quer que eles
se desenvolvam primeiro, criem o repertório.
Criem o repertório.
Boa.
E a capacidade analítica.
Boa.
Porque onde você não será substituído? Na análise do resultado daquilo que a IA te entregou.
A gente viu acontecer em alguns clientes, Elaine, que quando você libera o desenvolvimento assistido para toda a equipe, o que acontece é que os desenvolvedores júnior acabam gerando códigos extremamente complexos e depois eles não sabem sustentar. Aí sai porque o cara é muito... Como ele ainda está ganhando experiência, ele ainda não consegue discernir o que é um código limpo de um código que está fazendo over-engineering. Uhum. Né? Fazendo,
mais complexo do que deveria.
Engenharia mais complexo do que deveria. E aí a gente chegou à conclusão que esse modelo realmente é um modelo muito bom. Você libera para os desenvolvedores mais experientes, porque eles vão ter uma hiperprodutividade, mas eles continuam tendo controle do resultado final, do código que está subindo para a produção.
E eu queria falar um pouquinho para os clientes da Leroy, assim, o que vocês estão desenvolvendo agora com IA? Não o uso da IA no desenvolvimento, mas usando IA nas aplicações. Tem algum case que você pode contar, obviamente? Como que a Leroy
está
aplicando IA no dia a dia do varejo?
A gente tem feito teste com o que a gente chama de concierge,
que
é uma inteligência artificial que te ajuda quando você está fazendo uma compra vamos dizer assim, de uma tomada.
Tá bom.
Você não precisa do fio?
Uau!
Será que você não precisa de mais alguma coisa? Você tá comprando um vaso sanitário. Mas você comprou tudo? Comprou encanamento?
Bom, beleza. Então agora eu não posso andar mais com um carrinho na Leroy.
Né? Então, né? Se vira.
Mas vai te evitar de você ficar indo e voltando. Quantas Exato. Vezes você foi, chegou em casa, nossa, faltou outra parte, às vezes tem que voltar sem... Porque às vezes você não é conhecedor, né, daquele equipamento, daquele serviço, né, que você está querendo fazer e faltou alguma coisa. É. Então o concierge vem para
te ajudar
a não esquecer do...
E ele está embarcado o quê? No app da Leroy?
No app,
Tá. No e app. Aí você escaneia o QR
não,
Code?
Não, às vezes na própria compra que você está fazendo online.
Ah, legal.
Também. Porque às vezes você está sozinho lá comprando.
Tá bom, entendi. Aí chega na sua casa, aqui, faltou uma peça. Entendi.
E a gente está agora começando com a experiência Omnichannel. Né? Que aí você entra numa loja já.
E como é que seria a loja do futuro? Vai, podemos fazer um pouco de futurismo aqui, não?
Olha, como seria
futurismo,
a loja do
futuro? Não tô nem dizendo que tá prometendo nada.
Mas... É. Pra mim é você ter montado um carrinho dos sonhos em casa, porque quem não fica na frente da TV montando o seu carrinho dos sonhos, né? E aí você vai pra loja.
A culpa aí, ó.
Eu adoro comprar, cara. Eu tô falando Leroy Merlin demais, cara.
E aí você vai pra loja. Pra ter certeza de que aquele produto é aquele produto. E a loja entender que você já tem um carrinho. Que você já pode continuar ali sua compra. Alertar o assessor que tem uma pessoa que ele pode ajudar. Então, é você sentir que não tem diferenciação entre o físico e o online. Pra mim, isso é a loja dos sonhos.
Legal. Ó, a minha loja dos sonhos, nem sei se já tem isso. Tá. É eu ir pra loja, porque eu gosto de ir no domingo, dar aquela circulada, minhas filhas vão sentando nos balanços, vão brincando, vendo o jardim. Pô, gostei disso aqui, legal isso aqui, bacana. Eu ir pra casa, chegar em casa e, de repente, chegar lá, entrega tudo montado, bonitinho lá pra mim.
É isso aí, é uma experiência.
Que é a parte mais prazerosa.
Você faz, por exemplo, ver,
mas aí depois você tem
você
toda...
Você vai montando o carrinho ali, ó, eu quero comprar isso.
Eu não quero carregar nada, vou lá passear...
Pô, isso é legal mesmo,
isso
né?
É legal.
De repente eu chego em casa, já tá tudo lá.
Mas isso é legal. Galera da Leroy,
cara, mas
que
olha
tá
só.
Ouvindo, presta atenção, hein? Presta
eu como atenção. Cliente, mas, como cliente.
Ó, mas durante a minha obra, eu fui um dos milhares de brasileiros que fez obra durante a pandemia. Não tinha o que fazer, vamos arrumar confusão, né?
Isso.
Não podia viajar, não podia ir pra restaurante. Não tinha
uma obrinha. Você tava em casa, achei isso aqui mais legal.
Não, eu construí uma casa nova, né? Do zero. Terreno, terraplanagem, tal, beleza. Várias coisas que eu comprei na Leroy foi assim, de eu escolher.
Legal, legal.
Escolher e entregar lá em casa.
É
assim,
isso aí.
Coisas de obra, acho que é mais
coisas
comum,
de obra,
né?
Eles fazem mesmo.
Obra mais
Mas
comum,
a ideia de você montar mas um carrinho ali...
Mas é muito legal, hein? Imagina, você vai andando na loja, escaneando, ó, quero, fechou... E vão embora.
Não, isso não serve para os ansiosos, né? Que querem levar ali na hora.
Não vai servir. E falando de inovação, não necessariamente de IA, o que você vê, vamos dizer assim, de inovações, que o varejo como um todo, você entende que são tendências do consumidor, né? De buscar novas transformações, ou talvez as últimas que você teve aí a oportunidade de participar, que você entende que agregou valor, gerou mais resultado para o... Pro negócio.
Essa ideia, a Leroy tem muito isso de nossa tecnologia tem uma área de inovação.
Que legal.
Né? Lá muito dentro bom. Tem uma equipe de inovação. E eles, por vezes, vão nas lojas também estudar. Então, já tivemos casos de POC mesmo, que não foi muito bem, né? E aí a gente abandonou. Mas tem várias. O concierge foi um. Deixa eu ver se eu lembro mais. Ah! O Projeta, né? Eu não lembro...
Que é um de arquitetura, não é?
De arquitetura, não lembro o nome exato, porque ele mudou de nome recente. Mas você pode ali usar de um arquiteto que te ajude a fazer o projeto
legal.
Daquele ambiente seu para... E você compra
isso
ali.
É legal. Na loja.
Na loja.
Eu vi funcionando na loja aqui de Campinas.
É muito legal.
É bem legal.
É muito legal. E a gente já tem o serviço de instalação junto, né? Então, eu usei no apartamento de São Paulo recentemente. É bem legal. Né? Porque te tira algumas cargas, né? De procurar prestador.
A ideia é ser uma solução completa, né?
É isso
o que a gente
aí.
Chama um local onde você tem de ponta a ponta projeto, produto e o serviço.
É, a gente chama tudo de plataforma.
Boa, legal, obrigado.
É uma plataforma. Vamos lá. Ali para resolver tudo.
Vamos lá, Elaine. Vocês têm mais de 1 milhão de SKUs, nossa, produtos, né, no catálogo da Leroy. Eu, pô, não sei nem contar 1 milhão de produtos, mas realmente tem bastante coisa na loja. É, como é que a tecnologia ajuda a tornar isso mais simples para o cliente?
Para o cliente, nós temos ferramentas de busca, né? Porque não tem coisa mais irritante do que você estar ali fazendo uma compra online e você digita margarina e aparece maionese. Né?
Tá bom.
É uma coisa muito chata. Então, a gente tem esses mecanismos de busca. É, temos vários no mercado. E a gente sempre procura estar com o que mais vai nos ajudar a sintetizar o que realmente aquele cliente quer.
Legal. Né?
Você começa a digitar... Então, tem inteligência...
Tipo um Google dentro ali
Exato.
Que hoje é o que todo mundo está acostumado,
é
tá
acostumado,
né? Então, exato. Vocês reproduziram a busca Google dentro do...
São site. Ferramentas próprias para esse tipo de busca.
Perfeito.
Para busca de produtos em sites de e-commerce, marketplace, enfim.
Legal.
Tá? Então, é isso. E, claro, a base de dados estar...
Atualizada.
Uma boa síntese... É, uma boa ferramenta
produtos
de busca.
Bem descritos, né?
Exatamente.
De forma
aí
que
ajudou nisso também, a fazer essas
Jura?
Divisões. Sim.
Como que é?
A gente teve um processo lá, logo que veio a IA, né, que começou a pegar todo mundo de surpresa aí. Um dos nossos testes foi essa descrição de produtos para que ela ajudasse a gente a descrever melhor o produto.
A gente tem um projeto nesse sentido, né, Oceora, que é uma IA que ajuda, inclusive, para melhorar o SEO de produtos.
Ah, legal.
Ela acessa toda a base, inclusive, de busca, né? Ver os nomenclaturas que estão ranqueando, e ela sugere melhorar a descrição do produto para ele aparecer melhor em buscas do Google.
Uhum. Ah, que legal.
Foco em SEO.
Então, é um produto bem legal, um projeto bem legal que a gente desenvolveu.
Uhum. E falando um pouquinho de tecnologia, Elaine, que tecnologia vocês mais usam lá na Leroy hoje?
Hoje a gente está toda na GCP. Bom, lembrando, contextualizando, a Leroy é uma empresa, é uma multinacional
francesa,
controlada,
né,
por um grupo francês, que é o grupo ADO.
Que é o mesmo da Decathlon.
E o mesmo da Obra Max. Você que é de Piracicaba, tem a Obra Max.
Isso.
A Obra Max é da nossa rede também.
Eu não sabia.
É.
Que legal.
É da nossa... E a gente
a
tem
loja
muita
é bem
sinergia.
Legal também. A loja lá de Piracicaba é maravilhosa, da Obra Max.
É, a gente tem, inclusive, sinergia entre as techs, né?
Uhum.
Porque a pessoa que tá lá hoje era da Leroy, então tem muita gente lá. A gente tem procurado muito estar sempre juntos nisso.
Uhum.
Mas o que acontece? O Grupo ADO também nos indica muitas tecnologias pra gente usar aqui.
Legal.
A gente tem o nosso tech radar próprio, então que a gente acompanha, mas nossa base é GCP.
Uhum.
É, banco, Postgres e MongoDB.
Sim.
É, linguagens, Java, JavaScript, TypeScript, e aí vão para os vários frames, Node.js, e esses frames. E a gente tem ali também no Tech Radar, claro, aquelas que estão não mais em utilização, então a gente tem que sempre ficar atento.
Mas ainda tem alguns legados.
Mas
em
tem
loja,
alguns legados, e aí a gente vai sustentando.
Uhum.
Ou então a gente vê o ciclo de vida daquela aplicação. Se vai ser algo que vai substituir por uma outra aplicação, a gente vai descontinuar, ou senão a gente vai ter que fazer um plano de ação para atualizar, seja a linguagem, seja o banco. Então, nós fizemos várias migrações de banco nos últimos. Um ano e meio aí, muita migração de banco para Mongo e Postgres.
Saindo do quê? De SQL
e Oracle.
Oracle, tá.
E esse desafio das tecnologias que estão cada vez mais rápido, né, trocando e surgindo novas, a gente pisca, surge uma linguagem. É, como é que é manter essas tecnologias, por exemplo, antigas? Vocês têm feito essas conversões, a IA ajuda também nesse processo?
Sim, bastante. Principalmente nas conversões de banco.
É, ela tem tido uma boa eficiência.
É, ele sempre... Tanto que um dos nossos desenvolvedores, ele usou a IA para ajudar a identificar os bugs.
Que legal. Na migração.
Na migração.
Fez a migração e a IA
E aí virou
revisa...
produto nosso também. E aí eu tô lá na orelha dele, ó, vamos virar produto aí para todo mundo, porque vai ajudar todo mundo aqui.
É verdade, porque você
aí
acaba treinando ele no contexto da Leroy. Na verdade, no contexto do grupo, né?
Do
ele
grupo.
Acaba sendo uma ferramenta útil para todo mundo que tá dentro do mesmo contexto de tecnologia. de vocês, muito legal.
E é muito diferente uma empresa da outra, vamos dizer assim, tecnologicamente falando, os desafios de um cliente da Leroy, um desafio de um cliente da Decathlon, por exemplo, vocês têm essa...
Decathlon a gente não tem tanto contato.
Não tem contato.
A gente tem mais contato com a Bramax, mesmo porque é o mesmo...
Afinidade
de negócio, exatamente. A gente tem... Os desafios são os mesmos.
Tá.
Né? Por isso que a gente tem conversado muito sobre esses temas e trabalhado em soluções próximas, ligados ao grupo, a DO. E isso nos facilita muito pra gente.
Você escalar, né? Mas,
o grupo ADO tem grupos de estudos de temas técnicos. Então tem um grupo que junta desenvolvedores back-end das várias unidades, que a gente chama de BUs, né? Uhum. Business Unit, das várias BUs. E olha, vamos ver aqui como tá o ciclo de vida do Java. Não, vamos manter. Ah, mas tem o Spring Boot, aí tem o Java versão 11. Por exemplo, a 11 não dá mais para usar. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, existe esse grupo que estuda o ciclo de vida da tecnologia, isso, do frame, ou mesmo da técnica. Né? Então, como é um code review no grupo ADO? Envolvendo as BUs.
A metodologia de trabalho,
e pra
traz
isso.
Pra
metodologia
cá.
De pair programming. Metodologia. Então, traz ali esse contexto. Eles montam um estudo, avaliam o ciclo de vida, então aí aparecem ferramentas para fazer testes, aí tem teste local, aí tem um teste um pouco mais abrangente, então vamos adotar realmente, tá adotado, ó, galera, pode usar. Né?
Legal.
E, ou senão, ó, vai, agora a gente vai começar a descontinuar. Então a gente precisa fazer um plano de ação, tem 3 anos aí para descontinuar esse tema. E depois desse grupo, esse grupo faz esse estudo e passa por um comitê técnico, também com representantes das BUs distribuídas aí. Eu, inclusive, faço parte desse comitê e a gente aprova ou não aquele estudo. E aí, assim, existem vários, tem estudos super polêmicos, né? Que aí as BUs entram e falam: não, peraí. A gente está usando aqui, vamos rever, vamos fazer um plano de ação melhor para descontinuar.
Tira não, né?
E aí a gente começa a estudar por que tirar, por qual é a vantagem, a desvantagem daquilo. E, claro, vai adotar uma tecnologia nova, como a gente treina a equipe.
Sim.
Né? A gente precisa que a equipe esteja pronta para aquela oportunidade, é o que eu falo. Qualquer membro da equipe, a oportunidade, a hora que chegar, você tem que estar pronto. O que você está fazendo para estar pronto?
É isso que eu queria te perguntar. Como é que vocês equilibram esse paradigma entre inovação e sustentação? Você tem que manter o avião voando, né, aquela história, mas também a gente tem que trocar o motor, porque esse motor já está
ambidestria.
Tá na hora ali de ser atualizado, mas... Como é que hoje funciona? São equipes diferentes?
São equipes diferentes.
Mesma equipe.
A gente tem equipe de sustentação.
Tá.
N1 e N2, né? Mas o N3 fica dentro da squad do produto.
Tá bom.
Né? A hora que chega um probleminha maior aí...
O pessoal que tá ali no produto evoluindo
o produto,
mas...
Tem que parar mas, e olhar
também
aquele,
tem que olhar que a casa... Exato.
Né? E é por isso que a gente olha muito pro indicador, voltando pro tema de alta performance, pros indicadores Dora Metrics. Você tá com uma frequência boa de deploy dentro do seu momento de vida daquele produto, mas como tá o seu CFR? Como tá o seu change for rate? E aí?
Explica para o pessoal que não é da área,
o que
significa
o CFR?
Isso, CFR.
Coloquei uma funcionalidade nova, deployei lá, né? Apliquei lá em produção, uma nova funcionalidade, ela quebrou meu produto.
Entendi. Que aquilo que era de negócio, fala, pô, o cara foi melhorar, estraga.
Estraga, exato. Pô,
antigamente,
você não era
na performance, quem quebrasse tinha que botar 10 na caixinha do poker. Botava 10 reais na
gostei.
Caixinha. E aí, quando ia pro poker, tinha o prêmio lá do... Nossa, era um desespero.
Baita incentivo.
E, agora também, virou métrica.
Tem que virar métrica.
Hoje não pode mais.
Agora a gente controla de uma forma muito mais profissional. Antes a gente ficava preocupado, falava, cara, tem muito dinheiro nessa caixinha, isso não tá legal, mano. Você vai falar, isso não tá legal. A métrica era, mas era.
Aí.
A gente brincava que era gestão à vista.
Boa, gostei.
Quanto mais dinheiro ali, a gente sabia que tava tendo um problema de
qualidade de
que a gente precisava, que a gente precisava dar uma olhada. Isso é muito.
Mas essas métricas ajudam, inclusive, a minimizar os problemas em produção, né?
Sim.
Então, as equipes, a hora que chega no ponto de N3. são bem menores. Os war rooms, existem war rooms, óbvio.
Em todo lugar.
Todo lugar vai ter. Não me venha pedir disponibilidade 100%. Não existe produto com disponibilidade 100%.
Existe até uma conta para isso, que é o custo da qualidade,
exato,
né? Do, tipo, chega um momento que vira uma curva exponencial. Você tem que botar milhares de dólares para ganhar 0,1 de confiabilidade. Exato. Aí não vale.
Não vale.
Então, essa conta, bom, é uma matéria da engenharia de software, né? O custo da qualidade. Pois chega um momento que, cara, não adianta você botar dinheiro. Aí aqui é ter um plano de mitigação.
É isso aí.
Sabe qual foi o melhor plano de mitigação? Tipo, episódio técnico agora, né? O melhor plano de mitigação que existe para a empresa é quando a empresa perde medo de fazer deploy.
É isso aí.
Porque você consegue ir e voltar ao ambiente muito facilmente. Uhum. Então, é óbvio que ninguém quer quebrar.
Só não faz uma sexta-feira à tarde.
Não, né? Gente,
deploy, sexta-feira deploy, 6 da tarde.
Não, os devs, às vezes, eles me zoam. Elaine, posso fazer deploy? Sério.
Sacanagem.
É sério. Sabe, eu já resolvi esse problema. A gente marca umas reuniões.
Tá.
Tipo assim, né? Uma reunião de chapter, né? Imagina. Pra galera trocar ideia.
Aí ninguém faz deploy, né? Boa.
É, tá todos desenvolvendo. Vamos lá, gente.
Tá todo mundo aí participando.
Vamos trocar ideia aqui, ó. Vamos falar sobre a nova versão do...
Entendi.
Vamos falar sobre o novo frame que tá aparecendo. Vamos falar de uma nova linguagem. Vamos conversar aqui, ó. Vem trazer seu problema.
Boa ideia.
Acabou
a
ideia.
Fazer isso.
Acabou a ideia de deploy de sexta-feira. Ninguém merece. Nem véspera de feriado, hein, gente? Por favor.
Uma outra coisa já muito associada a essa questão de qualidade de software... É aquela conta que a gente faz, né? De quantos dólares de teste você investe para cada dólar de desenvolvimento. Isso também é uma métrica, né? Do tipo assim, você pega um sistema de varejo não muito crítico, cara, se você usar 20% do seu tempo testando, tá ótimo. Quando você pega um sistema bancário, você tem que usar você gastou um dólar para desenvolver, você vai gastar de 3 a 4 para testar. Cara, um software médico. Um software de aviação. Então, as coisas vão escalando conforme a responsabilidade.
O risco envolvido.
Exato, a responsabilidade e o risco que está envolvido naquilo ali.
E deixa de ser só um risco financeiro. Muitas vezes a aviação está
falando de
vidas. Né?
Um robô médico.
O teste chega a mais de 90%. Uma vez eu vi uma estatística, mais de 90% do custo de um projeto é teste.
Teste, né? Exatamente.
Desses setores.
Mas quando a gente olha um projeto nosso de varejo, isso não faz sentido. Uhum. A gente pega o nosso cliente de varejo, a gente investe.
Aí o
Duarte
vai lá
e
coloca de novo.
É, a gente volta lá para o papo anterior, que é o quanto você pode errar e
isso.
Onde você pode errar.
É, onde você pode errar. Exatamente, Elaine. Exatamente. Quando você poda a sua equipe, né? Do tipo assim, ó, eu quero um departamento de erro zero. Esquece, né? Não existe erro zero. E muito pelo contrário, você vai criar uma cultura tóxica dentro da empresa, porque se ninguém quer errar, sabe o que acontece?
Ninguém vai inovar.
Ninguém vai se desafiar.
Zero inovação.
Zero,
bom,
quê?
Ó. Eu não posso errar.
Ah, vamos pensar num framework novo? Não,
não.
Eu já conheço esse.
Eu já conheço aqui, ó.
Eu fico
o outro
aqui,
não conheço.
E antigamente, principalmente quando eu comecei a trabalhar, era ótimo, né? Que o pessoal falava assim, cara, se tá funcionando, não mexe.
Não mexe.
Não mexe nisso, tá funcionando.
Mas não tá bem feito, a melhor forma de desenvolver.
Cara, tá funcionando. Não mexe nisso. Cara, isso hoje...
Hoje não.
Se alguém falar um negócio desse, tá arriscado, perdeu o emprego.
Pra mim, outra frase que não funciona é em time que tá ganhando, não se mexe. Se mexe sim.
Uhum.
Porque pode ter uma pecinha lá fora, ó, que se eu trouxer aqui dentro, vai ganhar muito.
O time sai de 100 para 200 com uma pessoa.
Eu adoro times mistos, assim, de juniors com seniors.
Boa.
Né? Gosto muito disso, gosto de idades diferentes.
Boa.
Né? É muito legal.
Como é que você vê esse impacto, assim, voltando até no tema que a gente começou falando aí de mulheres, diversidade, né, minorias... Como é que você enxerga a diversidade na tecnologia, assim, e que bem isso traz, por exemplo, para o dia a dia de uma equipe?
Bom, eu já fui uma pessoa que quebrou isso, né?
Exato.
Eu codava mesmo, fui
desenvolvedora.
Você
começou como dev mesmo.
Sim, comecei como dev.
Qual a primeira linguagem que você programou, Elaine?
Clipper.
Caraca, sério?
Uhum. É, a idade. Acabamos de contar a idade.
Exatamente.
Não, tenho 49 com muito orgulho, adoro. Adoro, estou muito feliz.
Sou de 76.
Mas na faculdade.
São os melhores.
Mas na faculdade.
Não,
você trabalhou com o Clipper?
Foram os estudos. Isso. E aí eu fiz estágio com o Clipper também.
Legal.
Clipper C.
Sim.
C++, mas profissionalmente eu comecei como ABAP.
Tá bom. Legal.
É, foi... Ah, você já nasceu a BAP?
Eu nasci a BAP.
Que legal.
Nasceu
no mercado. No mercado.
Porra, saiu
lá da mãe. Olha, uma BAP.
Gente, foi muito interessante.
Ela
porque...
é uma IA, na verdade, que foi programada em ABAP.
Foi, é muito interessante porque eu não esqueço até hoje, eu e uma amiga minha também do interior, as duas chegando para fazer o curso na SAP, lá na Berrini.
Sim.
Uma olhou para a cara da outra e falou assim, será que essa tá linguagem vai para frente? Nossa, porque a gente estava numa fase que estava muita linguagem
trocando,
morrendo.
Pascal,
né? Era Pascal, e era COBOL, e sim, aí não era mais isso, era C, era... Isso. E aí, né, linguagem estruturada, linguagem não estruturada, era essa a nossa época.
Verdade.
Né? E o ABAP era nada mais era do que uma linguagem estruturada.
Uhum. E aí tava indo orientação a objeto.
Aí, né? Daqui a pouco veio orientação a objeto. Bom, tá aí.
Pô, até
isso
hoje,
foi no
cara,
ano. Foi de Deus, em, gente, em agosto de 2000. Agosto de 2000. 25 anos depois. A linguagem ainda
tão...
continua.
É... extremamente difícil contratar a BAP.
Não é?
Não, extremamente.
E rodando, pensa o tamanho do PIB hoje do Brasil que roda em cima.
Em
cima de SAP.
Muito.
Vocês
muito.
Têm SAP na Leroy, né?
Temos.
SAP, sim, estão implementando o S4.
Agora
ah, vocês estão implementando?
A gente está fazendo, começou agora o projeto para o Move to S4.
Que legal, muito bom. Falando em
chama
projetos...
Aí, o projeto chama Move to S4.
É, legal. É, muita empresa fez projeto Move to Cloud, agora é todo mundo Move to S4. Né?
É, porque a gente vai, fez o Move to Cloud.
Porque tá acabando o suporte das versões
aí.
Antigas, né?
É,
então as empresas vão acabar tendo que migrar. Falando em projeto, Elaine, olhando sua carreira, qual foi o projeto mais fora da caixa que você já teve envolvida?
Uau!
Eu acho que eu teria dificuldade pra responder essa pergunta. Nossa, também, tô... mas eu
é
acho
que. Na Leroy tudo é em caixa que vende.
Cara,
então não sei se
mas,
tem fora da caixa.
Lá não tem projeto, não. Areia e fora da caixa. Telha. Então,
eu vou falar de um recente que eu não tô. Não codei, mas a minha equipe participou.
Sim, sim. Uh-huh. Você foi envolvido.
Que foi um novo carrinho da Leroy.
Carrinho
digital, online
tá.
Junto com o físico.
Online. Como assim?
Que é o que a gente chama de OMS, loja física. Que uhum. A gente está implantando agora. A gente está indo para sexta loja. Começamos implantando em Rio Preto, inclusive.
Ah, legal.
Ali foi a primeira loja que implantou. E mudou.
E como é que funciona?
É um tablet no...
Não, ele já tem. Na verdade, muda a tecnologia por trás.
Tá.
Né? A gente implantou um carrinho... desenvolvido por nós, e antes era uma plataforma da SAP, era um produto da SAP,
uhum, tá
ali, e a gente tirou dali e passou para
um produto
nosso, desenvolvido,
uhum.
Desenvolvido por nós. E para mim, o mais legal foi ver o brilho nos olhos do especialista que foi acompanhar esse piloto na loja.
Uhum.
E ele falou: olha, vê o quanto os assessores ficaram felizes. Era, nessa loja tava um... Não sei se foi uma diretora de loja ou uma gerente de uma outra loja. Falou, não, eu quero isso aqui na minha loja na semana que vem. Né? Então,
mas
você...
como é que funciona pro consumidor? Não entendi
não,
assim.
Pro consumidor não muda. Muda pro assessor de vendas.
Ah, isso. Mas eu digo, quem é o usuário? É o assessor?
É o assessor.
Ah, tá.
É, pra ele fica mais fácil, mais intuitivo.
E
né?
Você pode montar o assessor monta um carrinho,
pra você
num tablet
isso.
Ou num dispositivo
quando
móvel.
Quando você vai na loja uh-huh. E usa o assessor,
isso.
Ele vai te dar um cupomzinho
tá.
Pra você passar no caixa com aquele cupom, pra identificar que aquele compra
que é o carrinho é seu. Tá.
Esse
e ele monta o carrinho pra
ele
você.
Ele monta o carrinho
ali
pra você conforme que você precisa.
Ah, legal. Isso né? Tem um dispositivo
e aí,
móvel,
a gente...
um computador no computador
no dispositivo móvel.
Tá.
Todos têm, eles têm lá o... É celular mesmo.
Entendi.
E ver que isso mudou a vida e facilitou a vida do assessor. Então, pra mim, não fui eu, não codei, uhum. Mas a minha equipe entregou isso.
Legal.
Né?
E qual foi o maior desafio, você diria, assim, do projeto?
O desafio do projeto é o controle de estoque, né, gente? Porque a gente tem um controle de estoque.
Uhum.
Verdade. A gente tem um controle de estoque. E aí é da loja...
E vocês
acabam
tendo que fazer o controle... Pô, é como cada loja fosse um CD, né?
É isso aí. E aí, será que eu vou entregar pra você compensa entregar daqui de Campinas ou do CD de Cajamar? Porque a gente tem um CD aqui em Cajamar.
Uma operação logística
é, então,
também, né?
A operação logística foi o maior desafio.
Legal.
Disso.
É, também
é legal,
potencializado
cada loja
pelo volume, né,
um
de produtos, estoque distribuído... frete, distância, pessoas para fazer o picking ali. Nossa.
E qual loja na mesma cidade atende melhor o
tem,
tal cliente?
A Campinas tem duas, né? Exato. São Paulo então, nem se fala. É então...
Campinas tem duas?
Tem duas, tem, tem a Anhanguera e a Dom Pedro.
É verdade, é verdade. Eu só lembro que, é que essa daqui da Dom Pedro é tão icônica.
Sim,
né?
Sim,
é a primeira. Eu adoro, é a loja que eu vinha.
E para o futuro, o que, que vocês estão imaginando? O que, que vocês estão entendendo ali que são próximas tendências? Ou próximos desafios, vai, vamos falar assim.
É, usar a IA da melhor forma. Uhum. Né? Isso é cada vez mais latente. É saber como usar a IA. E dando uma boa base de dados para cada vez mais alavancar, né, essas vendas. Hoje eu vi uma reportagem interessante que não tem necessariamente a ver com tecnologia. Mas tem a ver com o comportamento da Leroy na Europa.
Uhum.
Tem algum país lá que está com restrição de usar cortador de grama em horário.
Tá bom.
Em determinados horários. Sabe o que a Leroy fez lá? Depois eu acho, eu mando para vocês o link. Está prestando serviço de aluguel de ovelhas. E tá ela brincando. Cerca. É sério. E ela cerca. Eu achei muito legal isso. Então, assim, é
genial.
Genial.
Que
é.
Você resolveu o problema do cliente.
Exato.
Para que a gente serve?
Isso.
Uau.
Isso.
Aluguel de ovelha, mano.
Não, eu não tô nem acreditando, mano. Entendeu? Não tá encaixando.
Isso é
maravilhoso. Eu sei que eram dois animais e eles até cercam o teu espaço.
Sim,
eles levam, eles cercam o espaço pra você e você...
Não posso usar cortador de grama, a Leroy vende cortador de grama, o que, que eu faço?
Vou
alugar
ovelha.
É isso.
Então, a experiência do cliente, centralidade no cliente na veia, né? Acho que, exemplo de centralidade no cliente, no melhor
inovação
não tem.
Inovação
é incorporar no nosso repertório, mano.
É isso.
Essa
inovação é você estar sabendo exatamente o que o teu cliente quer.
Bom,
é isso.
Olha como conecta o papo com o Bruno, né? Que a gente
teve
também.
Você tá vendo como... E isso eu acho muito legal para os nossos ouvintes perceberem como nem sempre inovação envolve alta tecnologia, foguete, lua.
Não, de forma alguma.
Olha isso.
Eu estou alugando
holograma, metaverso.
Porque eu não posso fazer o barulho do cortador de grama.
É isso aí, o que teu cliente precisa?
Ter a grama cortada.
É, você saber...
Ter a grama parada, baixinha.
Exato, acabou. E assim, você saber o que cliente precisa naquele ambiente que ele está. Vocês concordam comigo que no Brasil, um cliente do Sul tem necessidades diferentes de um cliente do Nordeste?
Sim.
Tá aí, gente. Você precisa estudar o que ele quer. A partir do momento que você entende a necessidade do teu cliente daquela região, daquele espaço, pronto. Você tem toda a capacidade de inovação ali.
E os dados vocês têm?
Tem.
Porque você tem o dado da loja, da navegação,
se
o cara tá identificado
no
site... A demografia também do local.
Aí.
E por isso que as lojas são diferentes, por exemplo, por cada região do país. Você tem mix diferente de produtos também.
Essa sua fala bate muito com o que o Bruno Stefani falou.
Isso, não, a gente falou exatamente.
Ele falando das big techs, né? E por que elas cresceram tão rápido. Foram as empresas que aprenderam a entender mais rápido o comportamento do consumidor.
Ele falou, não é que elas conhecem mais de tecnologia, elas conhecem mais de cliente.
Ela conhece mais do cliente. E quanto mais você conhece o seu cliente, mais relevante você se torna.
Isso.
Olha,
e ele compra
boba.
De você qualquer coisa.
Coisa que eu tava comentando, não sei se eu tava comentando com o Léo antes de entrar aqui, nos bastidores.
Uhum.
Eu tô numa semana que eu tô fazendo muita apresentação. Eu achei genial. A gente usa Google, então a gente usa o Google Apresentações.
Uhum.
Uma ferramenta nova que a hora que você vai lá incluir uma imagem, gerar a imagem agora. Então a IA
Google já tá embarcada para gerar
imagem. Gera
imagens.
A imagem do jeito que eu quiser. Então,
no contexto da apresentação que você tá fazendo.
Eu fiz imagens no contexto da minha apresentação.
Isso.
Poxa!
Não precisa nem mais escrever o prompt, porque ele já lê tudo que tá e já
tem
uma imagem pertinente.
Não, eu escrevi o prompt,
porque
agora eu tô estudando prompt também.
Boa.
Então, eu adoro estudar.
Mas ela
gente,
pode
então...
gerar uma imagem para esse slide.
Exato.
Ela lê o slide e gera, vamos dizer assim. Você não precisa ficar... Porque se você poderia fazer a imagem fora, só que você tem que ficar copiando o texto.
Não,
ali, então já tá dentro.
Já
resolveu um problema do usuário.
Resolveu um problema do usuário, exato. Porque o que chama atenção numa apresentação? A imagem, não
isso,
o texto.
Exato.
Então, ele foi lá e gerou a imagem. Nossa, eu achei muito legal. Falei para os meus supervisores, toda animadinha. Ah, eu faço uma propaganda. Gente, adorei.
É, a inteligência artificial tá mudando,
tá,
né?
Tá mudando.
O mundo, a gente já,
mas
falou
a gente
sobre
tem que saber usar pro bem.
Exato.
Usar pro bem.
Como que usa pro
bem?
E como é que a gente separa, né, uma coisa da outra? Você falou um pouquinho ali do aprendizado, no momento que, beleza, uma pessoa que tá em desenvolvimento, a gente não dá para ela. Legal, é uma política corporativa. Mas e para as pessoas no dia a dia, que estão em casa, vai, não estão no ambiente corporativo? Como é que você vê aí a opinião, né? Mais Elaine mesmo, uhum, assim, pessoal, desse paradigma? Puxa, se eu usar, eu vou ficar menos inteligente. Ou eu vou desaprender, eu vou
não,
parar.
Não, não vai desaprender.
Porque ela faz tudo por mim, então eu não quero. Tem gente que ainda é old school, né? Assim,
sim, total.
Já conversei, a gente fala sobre isso com várias pessoas de vários setores, então... Hoje eu sempre faço essa pergunta e vejo opiniões divergentes. Claro, a gente é super adepto à tecnologia. Tem algumas pessoas que são mais reticentes e falam assim, eu não sei se eu vou usar isso aqui ainda, porque eu quero manter o meu raciocínio, não quero, né? Como é que você enxerga isso?
Eu vejo, Ayá, você precisa tomar cuidado com a fonte da informação. Primeira coisa. Então, o poder analítico nosso, gente, não vai morrer.
Isso. O ser humano vai continuar.
Se você
no centro.
Quiser... usar a IA, use e analise o que ela está trazendo para você de informação.
Legal.
Vou trazer um exemplo de casa, tá? Sou mãe de atleta. Minha filha
que
tá
legal. O que ela compete?
Minha filha é jogadora da base de vôlei.
Que legal.
Boa. Ela joga, tem 14 anos. Ela joga na base do Barueri.
Legal.
E aí, ela tá com uma lesão no joelho. A gente procurou. Claro, ela está acompanhada por médicos, mas no imediato, que você sugere? Qual é o melhor tênis para você comprar?
Puxa.
Qual é a melhor joelheira?
O médico não vai te prescrever um tênis.
Não vai te prescrever um tênis. Não vai te prescrever uma joelheira de contenção. Uma contenção, compressão, sei
compressão.
Lá, enfim. Enfim, não vai.
Que não fiz, você tem que ir em vários profissionais.
Na verdade, tem vários profissionais envolvidos nessa recuperação da minha filha.
Tá.
Mas além do profissional ali, o que mais eu posso fazer?
Você tem acesso rápido a conhecimento.
Conhecimento,
né?
Exato.
Eu acho que assim, até para você poder debater com um profissional
com
e não chegar vendido. Imagina, você vai lá e eu uso para isso. Pô, vou falar com um engenheiro civil. Peraí, deixa eu usar IA para estudar. E aí, claro que eu vou confiar na opinião dele, mas eu consigo conversar, eu consigo fazer o meu estudo.
É isso aí.
Sem ter que fazer 5 anos
de faculdade.
De engenharia,
mas
consigo conversar, entender, ou até só para entender o que ele tá dizendo. Pô, Iá, me explica o que é isso. Me explica o que esse termo significa, né? Eu gosto muito de falar para mim que a Iá é como se fosse um amigo muito, muito, muito inteligente.
É isso aí.
Eu posso pegar minha lição de casa e dar pro meu amigo e falar assim, faz para mim, te pago um lanche. Ou eu posso sentar com esse amigo e falar assim, cara, me ensina esse assunto, eu quero aprender mais sobre isso. Quero aprender mais sobre isso.
Ou descreve melhor.
Boa.
Né? Me ajuda mais nisso.
Me dá mais exemplos.
Mas me dá mais exemplos. Você tem que saber perguntar.
Legal.
E, de novo, conferir a fonte.
Boa.
A gente fala muito sobre isso, né? A questão da explicabilidade do conceito, né? Você pegou um conceito baseado em beleza, mas qual a explicação por trás disso?
Por trás disso.
Porque quando você tem essa questão da explicação, você consegue analisar se aquilo faz sentido ou não.
Ou não.
De falar, cara, mas peraí, isso aqui não tá fazendo sentido.
Outra coisa que eu faço, tá? Eu uso duas IAs, às vezes, quando eu te pergunto.
Pergunta a mesma coisa pros dois.
Pra ver se.
Ou eu
tem um cliente que faz isso com a gente também. Faz gente... a mesma pergunta. Pergunta pros dois e vê se a resposta vai dar diferente. Tô achando que ele aprendeu com ele.
Gente, que bate-papo.
Caraca,
sensacional.
O
tempo voou.
Voou mesmo. Que delícia.
Gente, nosso episódio, infelizmente, está chegando ao fim. Elaine, queria te agradecer muito por esse bate-papo. Foi muito
legal.
Uma delícia. Você percebe que é bom porque o tempo voa, né? Você vê que foi rapidinho.
Ao mesmo tempo, você técnico, deu uma aula e também leve. Então, obrigado pela presença.
Sou muito fã da Leroy Merlin e fiquei muito fã seu agora.
Ainda.
Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, foi uma delícia.
Boa,
foi
muito bom. Galera, quero agradecer também o patrocínio da HP Enterprise e você que ficou com a gente até o final, já sabe, hein? Curte, compartilha, se inscreve. Quiser fazer uma pergunta para mim, para o Samir, para a Elaine, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ela, responde e traz a resposta para vocês. Já sabe, galera, performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.
Valeu.